Bom dia a todos. Também quero parabenizar todos os pais aqui presentes. Recebam o meu abraço. Nesta manhã, eu gostaria de continuar a mensagem que iniciei domingo passado, cujo título é: Nos Passos de Abraão, Simonton e Nós. Aqueles que não tiveram a oportunidade de ouvir a primeira parte desta mensagem, ela está disponível nos nossos canais de mídia. Então você pode acessar esta mensagem e assim conferir a primeira parte dela. Quem foi Simonton, para aqueles que estão chegando aqui? Foi o nosso primeiro missionário que chegou ao Brasil em 12 de agosto de 1859. Portanto, ontem completamos 164 anos da chegada desse primeiro missionário na cidade do Rio de Janeiro, para dar início à obra de evangelização reformada aqui em terras brasileiras. Então, como nós também estamos no mês de missões, então nós estamos tentando fazer conexões entre a palavra, aquilo que ela nos traz, a realidade que marcou a vida dos pioneiros que chegaram aqui no Brasil, e hoje nós que damos continuidade a essa obra. Eu quero fazer uma brevíssima oração com vocês, pedindo a bênção de Deus para a leitura e a meditação da sua palavra. Pai, rogamos-te agora, Senhor, que mais uma vez, quando vamos abrir as Escrituras, o Espírito Santo de Deus, aquele que a inspirou, possa nos iluminar, iluminando a nossa mente e coração, para compreender aquilo que tu desejas nos falar nesta manhã. Que o Senhor encontre corações receptivos à tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Epístola aos Hebreus, capítulo 11. Faremos a leitura dos versos de 8 a 10 e de 17 a 19, que é o mesmo texto que nós lemos domingo passado. Então diz assim a palavra: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. Agora os versos 17 a 19. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaac. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaac será chamada a tua descendência. Porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recobrou. Nesse magnífico capítulo 11 de Hebreus, sobre os heróis da fé, o autor desta epístola dedicou especial atenção a Abraão, que é o nosso pai da fé, como diz as Escrituras. E aqui ele sintetizou, ele resumiu a longa jornada de fé de Abraão em três momentos principais: o seu chamado, a sua peregrinação pela terra prometida e a oferta do seu filho Isaac em sacrifício. E eu propus-me a refletir sobre cada um desses momentos, Relacionando-os, então, à trajetória do primeiro missionário presbiteriano aqui, que chegou aqui no Brasil, o reverendo Ashbel Green Simonton, e, é claro, aplicando para nós também. Então, nesta manhã, dando continuidade a esta mensagem, nós já conversamos domingo passado sobre o chamado. Agora, vamos para o segundo momento da vida do Abraão, a sua peregrinação. Ao sair da sua terra, em obediência ao chamado de Deus, Abraão se tornou um peregrino, um forasteiro, um estrangeiro em terra alheia. Sua fé fez dele um morador de tendas. Vejam, Abraão, antes de ser chamado por Deus, não morava em barraca. Não morava em cabana, mas ele morava em cidades da Mesopotâmia, muito bem estabelecidas e edificadas, como mostram os arquivos da história. Ele era um citadino, não morava em tendas. Porém, quando Deus o chama, mediante a promessa de uma terra, Canaã, a terra prometida, ele se põe a caminhar por essa terra, como forasteiro. E ele vai de um lugar para o outro, na terra prometida, porém ele não fixa residência em cidade nenhuma. E lembre-se, Canaã era habitada pelos cananitas, repleta de cidades. E ele vai caminhar por aquela terra, aquela terra já estava ocupada. É importante dizer isto. Mas ele vai de um lugar para outro. As escrituras nos mostram que Abraão era muito rico. Ele possuía muitos animais. Mas nenhuma terra. A não ser uma exceção, que foi uma caverna, isso mesmo, que ele comprou dos hititas para sepultar a sua amada mulher, a Sara. E isso está registrado lá no capítulo 23 do livro de Gênesis. E é muito interessante, você pode conferir depois no capítulo 23, quando Abraão se apresenta diante dos hititas para comprar uma sepultura para sua mulher, ele faz então ressoar a sua condição de peregrino por aquelas terras. E isso gera e produz um testemunho impactante entre eles. Eu vou ler aqui para vocês, vocês não precisam conferir agora. Abraão vai dizer aos hititas: sou estrangeiro e morador entre vós. Dai-me a posse de uma sepultura, para que eu sepulte a minha morta. Essas são as palavras de Abraão. Os hititas responderam: tu és príncipe de Deus entre nós. Na sua condição de peregrino, na sua condição de forasteiro, o impacto que aquilo causou perante os povos que ali viviam, foi traduzido nesta palavra dos hititas: tu és príncipe de Deus entre nós. E a pergunta que nós devemos fazer é: o que manteve Abraão peregrinando pela terra da promessa sem ocupá-la? Ou seja, Deus havia prometido para ele uma terra, mas ele não tomou posse da terra. Como pode ser isto? Aliás, nem os seus filhos tomarão posse da terra. Nem Isaac, nem Jacó. Mas aonde está então a promessa de Deus? E por que Abraão continuou obedecendo a Deus e andando por fé, sem ver o cumprimento da promessa? O escritor de Hebreus nos responde: Porque Abraão olhava para além da promessa de uma terra geográfica, de uma terra física. Abraão olhava, contemplava, aguardava uma cidade superior. E vejam aqui o contraste agora entre tendas e cidade. Ele entendeu a sua condição de peregrino e ele manteve-se caminhando porque ele aguardava uma cidade superior, não feita por mãos humanas, mas projetada e construída por Deus. Ou seja, a habitação final, a morada dos justos, daqueles que caminham por fé. Então esse é um ponto importante. Porém, algo muito interessante também, na peregrinação de Abraão na terra. Ele não apenas morou em tendas, ou em outras palavras, não foram as tendas que marcaram a sua trajetória de fé, mas também os altares. Como assim, pastor? Leia lá em Gênesis. Em todo lugar que Abraão parava, montava as tendas, a primeira coisa que ele ia fazer é edificar um altar de pedras, simples. E ali o texto bíblico vai dizer que Abraão invocava e adorava a Yahvé, o seu Deus. Então, Abraão deixava marcas, sinais visíveis da sua vida com Deus, da sua comunhão com o Criador, de ser não apenas um peregrino, mas um adorador. Entre tendas e altares. Esse foi o estilo de vida de Abraão, o peregrino da fé. Simonton. E agora eu vou pedir a ajuda dos meus amigos lá em cima, mas ainda neste... Aguarde aqui o pastor em consonância com você aí. Lendo o diário de Simonton, nós percebemos a sua consciência de peregrino. De alguém que está de passagem por este mundo, mas inteiramente comprometido com Jesus e com a sua missão. Como John Wesley, que é o pai do metodismo, que dizia que o mundo era a sua paróquia. Aliás, na língua grega, paroikia é peregrinar. Simonton confessava que todo país estrangeiro podia ser sua pátria. E aí nós lemos o que ele diz lá: estou pronto para desistir do mundo com suas riquezas e honras e ir a qualquer lugar do mundo onde ele me envie a seu serviço. Está passando aqui, para quem está assistindo na internet, essa é a primeira citação. Eu vou repetir: estou pronto para desistir do mundo com suas riquezas e honras e ir a qualquer lugar do mundo onde ele me envie a seu serviço. Mas Simonton não perdia de vista a sua pátria celestial. E ele então registra no seu diário também: graça para ser fiel e zeloso no trabalho é a minha petição. Descanso lá em cima, minha única aspiração. Ele não perdia de vista o seu anelo pelo lar celestial. E queridos irmãos, sabe quanto foi o tempo da peregrinação de Simonton pelo Brasil? Alguém sabe, tem uma ideia? Não. 8. Ele chegou aqui com 26 anos de idade e faleceu aos 34. Jovem. E se a gente for descontar o tempo que Simonton permaneceu nos Estados Unidos por 15 meses, porque os missionários que vêm de outras nações, eles têm aquilo que eles chamam de furlough, qualquer coisa assim, que não é apenas um tempo de férias, mas é um tempo em que ele vai revisitar aqueles que o enviaram, vai, voltou para os Estados Unidos, e ele tem um tempo de férias, mas ele tem que sair pelas igrejas pregando. Ele ficou lá por 15 meses, foi o tempo também que ele se casou com Ellen, ele voltou casado depois para o Brasil. Descontando tudo isso, 6 anos apenas de ministério no Brasil. Então, é incrível, é notável, o que em 6 anos, pela graça e misericórdia de Deus, é claro, não sozinho, mas com o apoio de outros missionários que aqui vieram, mas sempre sob a sua liderança, é notável o que ele fez. Vamos colocar aqui alguns dos altares ou dos marcos que ele colocou, que ele estabeleceu aqui. Em 1862, ele organizou a Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro, hoje Catedral Presbiteriana do Rio. Quem sabe um dia você pode visitá-la. Em 1864, ele lançou o primeiro número da imprensa evangélica, que era o órgão através do qual ele podia difundir também, através das escrituras, a fé reformada. Em 1865, ele organiza o Presbitério do Rio de Janeiro com 3 igrejas, a Igreja do Rio, a Igreja de São Paulo e a Igreja do Interior de São Paulo de Brotas. Em 1865, ele preside a cerimônia de ordenação de José Manuel da Conceição, o primeiro pastor presbiteriano, ou melhor, o primeiro pastor protestante brasileiro, ordenado aqui em terras brasileiras. E 1867, ele entende o seguinte: é claro que o Brasil precisa de pastores nacionais, de pastores brasileiros. Nós precisamos dar ensino teológico e formar pastores. Ele organizou o seminário teológico, que começou primeiro do Rio e depois teve a sua continuidade, indo lá para Campinas, São Paulo. Queridos irmãos, pela graça de Deus ele realizou tudo isso. Eu aqui só contei um pouquinho, mas o que é mais importante, mais do que essas realizações na vida de Simonton, o que mais marcou a passagem dele pelo Brasil, foi o seu testemunho de vida e de caráter cristãos. Aliás, era essa a sua maior preocupação, e a preocupação dos missionários que aqui chegaram. Lá na imprensa evangélica, no jornal que eles tinham, ficou registrado o seguinte: que o caráter dos convertidos ao protestantismo vale mais do que o número deles. Isso é muito importante, gente. E nós devíamos resgatar isso hoje no nosso Brasil, quando nós ouvimos aqui e ali falar, os evangélicos estão crescendo e tal. Mas ele vai dizer o seguinte: que o caráter dos conversos ou dos convertidos ao protestantismo vale mais do que o número deles. Essa era a preocupação deles, de Simonton então. E ele buscava isso, ele buscava diante do Senhor uma vida santa com muita intensidade e sinceridade. E ele escreve no seu diário: entro no segundo ano do meu ministério no Brasil, com meu alvo definido, ter mais cuidado com a minha vida interior, procurar a santidade e a inteira consagração a Cristo. E sabe quais foram as suas últimas palavras em seu diário? E você pode conferir isso, porque eu trouxe alguns deles aqui para você. Olha o que ele disse: quem me dera um batismo de fogo que consumisse as minhas escórias. Quem me dera um coração totalmente para Cristo. A semelhança de Abraão, Simonton deixou marcas visíveis de sua íntima e profunda vida com Deus. E nós? Eu e você? Será que eu e você temos uma firme consciência de que somos peregrinos neste mundo? De que estamos aqui de passagem? Que não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura, como diz o escritor de Hebreus? Ou será que nós estamos tão bem instalados e acomodados neste mundo, tão conformados com o presente século, que nem sequer nos lembramos que temos uma pátria? superior, celestial. É claro que nós entendemos que ser peregrino neste mundo não significa que nós vamos nos isolar do mundo, nem nos alienarmos dele. Não. Como forasteiros e peregrinos, eu e você temos compromissos neste mundo e devemos honrá-los, manifestando caráter cristão àqueles que ainda não são cidadãos do céu. E aqui eu gosto muito de lembrar uma frase de Martin Luther King: as pessoas que fizeram as coisas mais importantes na terra foram aquelas que mais amaram o céu. Eu vou repetir a frase de Luther King: as pessoas que fizeram as coisas mais importantes na terra foram aquelas que mais amaram o céu. Minha pergunta para nós, fechando esse segundo momento: eu e você temos levantado altares que testemunham a nossa vida com Deus por onde passamos? Será que as pessoas um dia vão se lembrar de mim, de você, na universidade, na empresa, na escola, no condomínio, como alguém que era diferente, que te levou a pensar em Deus, te levou a pessoa a pensar em Deus? Somos peregrinos, mas precisamos deixar rastros, marcas visíveis nesse mundo, de que somos filhos e filhas de Deus, e que estamos em busca de uma pátria superior. Amém. Terceiro momento: o sacrifício. Voltando a Abraão, sem dúvida nenhuma, este foi o ponto culminante da trajetória de fé de Abraão. E ele foi submetido a uma prova duríssima. Deus pediu em sacrifício seu filho. Hoje é dia dos pais. Complicado. Seu amado e único filho. Aquele por quem Abraão havia esperado ansiosamente, ele e Sara, 25 anos. Desde a primeira vez que Deus havia lhe dito que Sara teria um filho, que ele seria pai, transcorreram 25 anos até que Sara, pelo poder de Deus, engravidou. E agora, esse Deus que havia lhe dado o filho, chega a ele e fala: dá-me teu filho. Amado filho, único filho, mas único como? Não havia Ismael? Isaac. Por que Isaac? Porque nele será chamada a tua descendência. Sem Isaac a promessa não se cumpre. Então, como Deus pode pedir algo que inviabiliza? Vocês entenderam? Como é que Deus pode pedir algo que ia interromper a sua promessa? Inviabilizar a promessa. Como é que Deus pode pedir algo tão... Tem um pai da igreja chamado João Crisóstomo, que ele, comentando esse texto de Abraão, ele diz o seguinte: esse cara é lá do quarto século, terceiro século, por aí, ele vai dizer o seguinte: por vezes, as coisas de Deus parecem lutar contra as coisas de Deus, a fé contra a fé, o mandamento contra a promessa. Como Abraão reagiu ao ser provado até o limite da sua fé? Mais uma vez, ele partiu em obediência. Nem mesmo a pergunta inocente de Isaac, seu filho, o fez demover. E ele não contou para Sara. Porque eu acho que se ele tivesse contado para Sara, ia ter problema em casa. A Sara ia ficar na porta: você não vai sair daqui. Qualquer um de nós faríamos isso. Nem mesmo a pergunta inocente de Isaac: pai, aqui está o cutelo, a lenha, onde está o sacrifício? Deus proverá, meu filho. Jeová Jirê. E ele diz aos seus servos que também o acompanharam: nós vamos lá adorar ao Senhor no monte. E voltaremos, no plural. Eu e o meu filho vamos adorar e nós voltaremos. Contra toda a esperança, Abraão creu com esperança. O escritor de Hebreus vai dizer que Abraão cria que Deus era poderoso para ressuscitar o seu filho. E o que é mais importante, o texto vai dizer que lá no coração, na intenção, Abraão sacrificou seu filho. Deus era o primeiro lugar na vida dele. Mas Deus não permitiu. Nós não vamos ampliar mais aqui a análise desse texto, vocês podem conferir, temos até sermões sobre ele, mas eu quero parar aqui, quero entrar no Simonton. Simonton foi submetido a duríssimas provas também relacionadas à pessoa que ele amava. Como eu disse, ele veio solteiro para o Brasil. E quando esteve de férias nos Estados Unidos, casou-se com uma jovem, Ellen Murdock. E ele estava felicíssimo. Se você ler o diário dele, como eu li, você vai ver que ele era o rapaz mais feliz do mundo. Em 1864, no dia 1º de janeiro, ele casou-se. Em 1863, ele escreveu o seguinte, e eu quis registrar isso para que vocês tenham ideia como ele estava muito feliz. Ele escreve: estou outra vez no meu posto, no Brasil, casado, e se a esperança não mentir, em breve saberei o que é ser pai. Tenho muitas razões para ser extremamente grato a Deus, pois sua bondade comigo tem sido muito notável. Eu achei muito bonita essa frase aqui: sou tão feliz como poderia esperar ser neste mundo. A ele os agradecimentos de um coração cheio da experiência da sua generosidade. Sua esposa ficou grávida, mas ela teve um parto extremamente difícil. Nasceu a sua filhinha em julho de 1864. Porém, 9 dias depois, a sua esposa não resistiu e veio a falecer. Em meio a um sofrimento atroz, Simonton registrou no seu diário: Deus tenha misericórdia de mim agora, pois águas profundas rolam sobre mim. Ellen está estendida em um caixão na sala de entrada. Deus a levou tão de repente, que ando como quem sonha. E em vários momentos do seu diário, ele pergunta: por que Deus? E ele fala: o Senhor me trouxe essa aflição e Ele vai me ajudar a vencer. E ele não entende, e ele não compreende, e ele usa a linguagem daquele que sofre, que está na Bíblia, não é? A linguagem de quem está sofrendo, para derramar o seu coração diante do Senhor. Fala: Deus, eu não entendo, o Senhor me traz tanta felicidade. E agora? E ele não podia nem dar atenção à sua filhinha, num primeiro momento. Ele não pôde nem se alegrar com a pequena Ellen, porque o desespero foi tão grande na vida dele. Mas era o tempo dele se agarrar a Deus e se agarrar às promessas de Deus. E ele não se sente abandonado ou traído por Deus. E ele escreve no seu diário depois: sinto um vazio que nada pode preencher, a não ser o próprio Deus. Graças ao seu nome, porque posso orar na certeza de que é meu Pai e cuida de mim. Quão preciosas são as suas promessas e as esperanças de perpétuas delícias à sua destra. E ele se agarra nas promessas de Deus, e ele escreve no seu diário: o céu é o lugar dos que creem, é o meu lar. Todos os que me são caros estão lá: meu pai, minha mãe, minha irmã e minha esposa. Jesus está lá. Foi um momento muito, e a gente pode dizer assim, escuro, o vale da sombra da morte. E nós, também na nossa vida de fé: no mundo tereis aflições, esse é o Evangelho. Também na nossa vida de fé, enfrentamos e enfrentaremos momentos de intensos sofrimentos, de terríveis provações. Eu sei que por aí, talvez isso nunca seja ouvido, mas aqui a gente diz isto: ao ponto de pensarmos que não vamos conseguir suportar. Porém, como muitos aprenderam e depois ensinaram, você não percebe que Deus é tudo de que você precisa, até que Deus seja tudo o que você tem. Na fé madura, há lugar para provações. É importante, porém, lembrarmos que na essência da fé que enfrenta provações, não estão os meus sacrifícios, não estão as minhas promessas, mas sim as muito grandes e ricas promessas de Deus. E eu quero concluir, que chamo aqui a banda para que venha. Depois da morte da esposa, ainda em meio a grande dor, Simonton prosseguiu em seu trabalho. Se vocês, não vamos ver agora, depois vocês podem conferir, tudo que ele realiza depois de 64, antes havia sido a organização da Igreja do Rio, em 1862. Mas tudo depois, vem depois da, tudo que ele faz depois, vem depois da morte da Ellen. Ele prossegue em seu trabalho. E a sua filhinha? Talvez você queira saber, eu não vou dar spoiler, porque você vai comprar o livro. Mas sempre que ele podia, ele visitava a sua filha. Por quê? Ele tinha aqui em São Paulo, na igreja de São Paulo, a sua irmã, casada com o reverendo Blackford, que pastoreava a igreja de São Paulo. O Blackford é casado com a irmã do Simonton, 11 anos mais velha. Aos 4 meses de idade da pequena Ellen, ele a trouxe do Rio para São Paulo. E ela ficou aos cuidados da tia. Mas Simonton registra no diário que ele vinha muito a São Paulo para ver a filha. E a alegria maior dele era abraçar a filha e estar com a filha. Mas ele prosseguiu o seu trabalho. E só um detalhe aí, alguém vai perguntar: o que aconteceu com a pequena Ellen? Ela ficou no Brasil aos 15 anos de idade. Depois voltou para os Estados Unidos. E lá ela veio falecer aos 88 anos, em 1952.
Mas Simonton,
ele foi alcançado pela febre amarela e não resistiu. No dia 19 de dezembro de 1867, ele faleceu aqui em São Paulo e aqui foi sepultado no cemitério dos protestantes, ali na avenida ou na Rua da Consolação. E aproveitando, ele estava aqui em São Paulo, na casa do Blackford, muito doente. O médico veio visitá-lo, uma equipe médica. E o médico até brincou com o Simonton, dizendo no sábado: quero te ver amanhã pregando na igreja de São Paulo. Mas ele não pôde. Mas naquele sábado, na quarta-feira seguinte, ele viria a falecer. Mas naquele sábado, ele teve uma pequena conversa com a sua irmã. E eu quero terminar com esse pequeno diálogo com a Elizabeth. Ela perguntou para Simonton: tem algum recado para os amigos nos Estados Unidos? Ele responde: nada em especial. Diga-lhes que eu os amei até o fim. Alguma mensagem para a junta de missões lá dos Estados Unidos? Diga-lhes que toquem para frente o trabalho. E a igreja do Rio, que falta você vai fazer? Deus levantará outro para pôr no meu lugar. Ele fará a sua própria obra com seus próprios recursos. De fato, queridos irmãos, Deus levantou outros para pôr no lugar de Simonton, bem como proveu os recursos para a continuidade da sua obra. A nossa agência missionária aqui no Brasil tem 277 missionários atuando em mais de 40 países do mundo. Hoje inverteu. Hoje é a agência nossa que manda missionários para o mundo. E o Simonton não tinha aquele complexo de Elias: Senhor, se eu morrer, o que o Senhor vai fazer sem mim? Não tinha. Deus vai continuar a obra. E Deus tem levantado essa igreja aqui como herdeira do trabalho do Simonton. E a palavra dele para a gente: toque para frente o trabalho. Toque para frente. Eu e você somos convidados a tocar para frente, para a glória de Deus. Amém?
Amém.
Deus nos abençoe.